בעזרת השם, דף קס"ה, תתן דשבע הבת, רבה פסוע, מבינז הנוב דף שלום עליכם. סתמו, דף קס"ד עמוד ב, נקברת לי את ג'בשו. אמר רב עמרם, אמר רב. ג'יסי רב עמרם, אינו מג'ירף. שלוש עבירות אין אדם ניצול מהן בכל יום. פלו סביות, אין טריס פקדוס, כי נאום תודוס ג'אז דוד את הפסוע, הפסוע סיסאו ודליס. הראו לעבירה, פרמרו פקדו, פנסמנטוס אינפורוס סוברי מוליאס. Yuntfilá é um outro tipo de pecado que a pessoa ele reza com muita kavaná, com muita concentração. Ele termina a reza e ele diz ou ele pensa que com certeza Hashem vai escutar os pedidos dele. Isso é algo errado. Não porque a pessoa rezou com tanta concentração, Hashem está obrigado a atender os pedidos dele. A obrigação da pessoa é rezar. Hashem não tem obrigação de atender os pedidos. Melachonará. O terceiro pecado é o pecado de falar mal dos outros, maledicência. Falará que não todos os dias da vida da pessoa, a pessoa se salva disso. Pelo Melachonará, será que Raf se refere ao pecado de Melachonará? A pessoa fala mal do outro? Tem muitos justos que nunca falaram mal de ninguém. Ela, Avak Lachonará. Começamos com o Samerrei em cima. Raf se refere ao pecado de Avak Lachonará, ou seja, que a pessoa fale algo neutro sobre outra pessoa, mas que indique algo ruim. Outras pessoas podem deduzir algo ruim sobre o fulano através disso neutro que foi dito. Isso também é proibido. Como a gente mencionou no Shurim, a pessoa deve evitar falar dos outros. A pessoa não deve falar nem bem dos outros, como a gente viu ontem, porque através disso que ele vai falar bem, pode ser que outra pessoa vai falar mal. A pessoa tem que tomar cuidado com isso. A maioria das pessoas peca o pecado de roubo. Não necessariamente a pessoa assalta o outro ou furta algo do outro. Roubo pode ser também que a pessoa, numa transação comercial, fique com algo que não deveria ficar. Então isso também é proibido por roubo. O miúdo be arayot, a minoria das pessoas peca o pecado de relações proibidas. Todos pecam o pecado de lachonará. Perigomera be lachonará sakedata. A mesma pergunta do que antes, todos pecam o pecado de Lashon Hará? Muitas pessoas não pecam o pecado de Lashon Hará. Ela, Avak Lashon Hará. O que ela se refere é o pecado de Avak Lashon Hará, que é falar algo neutro, que pode indicar algo ruim, que também é um pecado. Rabban Shimon ben Gamliel Omer HaKol Kiminah HaGaminah. Voltamos ao assunto da nossa Mishnah, os dois tipos de documento. Temos um Get Pashut, é um documento comum. Temos o Get Mekushar, que é um documento dobrado. Ou seja, que o escriba, ele escreve uma linha, deixa a próxima linha em branco, dobra a linha escrita sobre a linha em branco e costura a extremidade. A mesma coisa nas próximas linhas do princípio do documento. E disse Rabban Shimon ben Gamliel que tudo depende do costume local. Pergunta agora para Tanakama, leitle minaga medina. Tanakama discute com isso. Se Tanakama não mencionou isso, então qual é o nexo entre o que disse Tanakama e o que disse Rabban Shimon ben Gamliel? Tem um debate, mas não está claro qual é o debate. Amar Avashi, Beadra de Nehigi Pashut, Vamarli Avidi Pashut, Veaza Avadei Mekusha. Digamos que um marido ele vai se divorciar. Ele deveria escrever um documento de divórcio, mas ele pode nomear o sofer, Shaliach dele, emissário dele. O escriba vai escrever o get em nome do marido. Então, no caso, o costume da região é escrever os documentos de divórcio normais, sem dobrar as linhas. E o marido foi para o sofer e encomendou um get desses, falou que ele quer que o documento seja como costume local, um documento aberto. E o escriba, ele fez o get com as linhas dobradas. Fala Ravashi, todos concordam, Kpeida. Todos concordam que esse get é inválido. O escriba escreve em nome do marido. Mas ele tem, e só funciona se ele obedece à ordem do marido. O marido quer que o get seja como costume local, um documento normal. Então o escriba desobedecendo, dobrando as linhas, e não é considerado shaliach para isso, ele desobedeceu. Então esse get é inválido. Uma vez que o sofer não foi nomeado shaliach para isso, é como se fosse um estranho que escreveu um get para esse homem. Então o sofer tem que obedecer a encomenda desse marido e escreveu o get aberto. Digamos o oposto. O costume da região é escrever os documentos de divórcio com as linhas dobradas. E o marido falou para o sofrer escrever dessa forma. E o escriba escreveu o get não dobrado. Peito aqui também é a mesma lei. O marido encomendou o get como costume da região. E o escriba escreveu diferente, com as linhas dobradas. Então esse get é inválido. Que plique beata de neigue pashuto me kushar. Então fala Ravashi, o debate entre Tanakama e Ravashi Momigambi é nesse caso. Que a região não tem nenhum costume fixo. Tem pessoas que escrevem o get aberto, tem pessoas que escrevem o get me kushar. Namame avid de pashuto. E o marido falou para o sofer escrever o get normal. Beazam avad lei me kushar. E o escriba acabou escrevendo o get com as linhas dobradas. Então, sobre esse caso, Tanakama e Rabash Momigambi discutem. Marasavar Kupeida. Conforme Tanakama, o sofer tem que escrever conforme a encomenda. Mesmo que a região não tenha costume específico, o marido diz para o sofer escrever o get normal, ele escreveu o get dobrado, então o get é inválido. Marasavar Marema Komulo. Fala Rabash Momigambi que é diferente. A região não tem nenhum costume específico. Então, o marido diz para o sofer escrever o get normal. Se avalia, fala Rabash Momigambi, que o marido quis facilitar a vida do sofer. Escrever um get dobrado é mais difícil. Então o marido quis dizer, facilitando para o sofer, que ele pode, se ele quiser, escrever um get aberto. Se o sofer escolheu e escrever da forma mais difícil, fala Rabash Momigambi, o get é válido. Numa situação que o costume da região é escrever um get normal, e o marido encomendou um get desses, o sofer escreveu um get dobrando as linhas, o get é inválido, fala Rabash Momigambi também. Nesse caso, temos suficiente base para dizer que o marido não quis que o get seja diferente do que o costume da região. Mas se a região não tem costume, e o marido diz para o sofer escrever o get normal, da forma mais fácil, e o escriba escrever o get dobrado, fala macho, mas não tem tanto problema. Se avalia que o marido quis só facilitar a vida do sofer, ele escolheu escrever da forma mais difícil, o get é válido. Esse é o caso do debate até na câmera, macho, homem, gamir. Amara bai fala bai, Rabashi Momigambi vela bichimon vela bilazar kulus vira leum, marema komulo. Fala bai que Rabashi Momigambi vela bichimon vela bilazar concordo com esse conto de marema komulo. Rabashi Momigambi vela de amara, Rabashi Momigambi como a gente acabou de ver. Que o marido quis só facilitar a vida do sofer, mas se o sofer fez a forma mais difícil, tudo bem. Rabishimon detinan, Rabishimon fala na Mishnah em Kiddushin, Rabishimon no meio. Imita leshevach, arezo mekudeshet. Digamos, Reuven chega para uma mulher e fala que ele quer se casar com ela e vai dar a ela uma moeda de prata. Ela aceitou. Depois Reuven manda com o Shaliach uma moeda de ouro para essa mulher. Fala Bishimon, a mulher está casada. A mulher recebeu, aceitou essa moeda de prata. Ela quis dizer, Marema Komolo, quis facilitar a vida de Reuven. Dizer que ela se contenta com uma moeda de prata, mas ela recebe uma moeda mais valiosa, uma moeda de ouro. Fala Bishimon, ela também está casada. Rabiazar, então, também Rabiazar concorda com esse conceito, como se vê Mishnah em Gitim. E Isha Shamrait, Kabel e Gitim, Makom Ploni. E Kiblulam, Makom Ahe. Passou. A mulher vai se divorciar. Ela nomeou um emissário, um Shaliach Le Kabbalah, para receber o get em nome dela. Ela disse para o Shaliach ir para a cidade A, receber o get do marido dela. E o Shaliach acabou recebendo esse get na cidade B. Fala que ela cama, ela não está divorciada. Se conforme está na cama, o Shaliach tem que receber conforme a encomenda. E a mulher diz para ele receber na cidade A, se ele receber na cidade B, ele está desobedecendo as ordens dessa mulher, para isso ele não é Shaliach, não foi nomeado para isso, então ela não está divorciada. Assim fala está na cama, Rabiazar Machir, e Rabiazar discute, e Rabiazar sustenta que ela sim se divorcia. Marsava Kupeida, Marsava Marema Komulu, está na cama sustenta. Que a mulher, quando diz que o Shaliach recebeu na cidade A, ela foi específica. O Shaliach tem que obedecer ao pé da letra. Se ele receber na cidade B, o divórcio não vale. Fala Beazar, Marema Komulo. Fala Beazar, se avalia que essa mulher quer se divorciar. Ela disse para o Shaliach receber na cidade A, porque ela quis facilitar a vida desse Shaliach. Quis dizer onde ela acha que o marido dela está. Se o marido não estava lá e o Shaliach foi na cidade B e recebeu o get lá desse marido, fala Abiazar, o divórcio valeu. Então, esses três sábios sustentam esse mesmo conceito de Marema Komulu. A pessoa diz para outro fazer algo fácil e o outro fez algo difícil. Nessas situações que a gente mencionou, a Shlichut valeu, o Shaliach não desobedeceu as ordens do Meshaleach, desse que mandou, porque esse Meshaleach só quis facilitar, mas aceita que o Shaleach faça de forma difícil se ele quiser. Pashut Katuv Bo Ed Echad. Vimos na Mishnah uma diferença entre um documento normal e um documento dobrado. Documento normal precisa de assinatura de duas testemunhas. Para a Mishnah, se uma testemunha só assinou, o documento é inválido. Já o documento com as linhas dobradas precisa de assinatura de três testemunhas. Fala a Mishnah, se duas testemunhas assinaram, o documento é inválido. Fala na Mishnah, Mekushar Shekatuv Bo Shnei Edim Pasul Itzrich. Tudo bem a novidade no caso do documento dobrado? Sabe da Tachamina, ou eu beal makashen, achra makashen. Eu poderia pensar que mesmo que três testemunhas têm que assinar um documento com as linhas dobradas, eu poderia pensar errado que se duas testemunhas assinaram, é suficiente. Porque, em geral, duas testemunhas são suficientes para assinar documentos. Então, eu poderia pensar que essa lei de três testemunhas é uma lei a priori. Mas se duas testemunhas assinaram, eu poderia pensar que é válido falar a Mishnah que não. É indispensável que três testemunhas assinem o documento Mekushar. Ela Pashut Shekatuv Bo Ed Echad Pshita. A pergunta é qual a novidade no caso de um documento normal? É óbvio que se uma testemunha assina um documento, o documento não é levado em conta. Precisamos acertar de duas testemunhas no mínimo. Então qual a novidade da nossa Mishnah? Já sabíamos disso. Amar Abai Ronitzri Hadafiro Ed Echad Bichtav Ed Echad Epe. Fala bem, a novidade da Mishnah é a seguinte. Digamos que temos um documento de empréstimo. Uma testemunha assinou que o empréstimo aconteceu. E outra testemunha foi no tribunal testemunhar oralmente sobre o conteúdo do documento que o empréstimo aconteceu, que o credor emprestou, digamos, R$100 a esse devedor. Fala, Baia, a Mishnah veio dizer que esse documento não é levado em conta. É necessário que as duas testemunhas assinem o documento do empréstimo para o documento ser levado em conta. Vimos já que quando um credor empresta dinheiro ao devedor e é um mil devestar, um documento documentado, então o credor pode cobrar a dívida do devedor, e se o devedor não tem dinheiro para pagar, o credor pode cobrar de imóveis que o devedor vendeu depois do empréstimo. Mas só se o documento é válido. Se, digamos, uma testemunha assinou esse documento do empréstimo, outra testemunha veio testemunhar oralmente no tribunal sobre o conteúdo do documento, fala a Baia explicando a nossa Mishnah, o documento não é levado em conta, porque na prática somente uma testemunha assinou e o credor só pode cobrar do devedor, não pode cobrar de imóveis vendidos. Então fala a Baia, essa é a novidade da Mishnah. Ameimar achar bedechad bertav vedechad alpe. Fala a que Ameimar discute com a Baia. A Bíblia sustenta que se uma testemunha assinou o documento do empréstimo, outra testemunha foi testemunhar oralmente no tribunal sobre o conteúdo do documento, é como se os dois tivessem assinado. A Madre Ravashi da Neymar da Abai Mai falou Ravashi para a Neymar, a Abai não disse assim. A Madre Ilo Shmiyami Kilomalosirali fala a Neymar, ele discute com a Abai. Ela Kasha Matnitin pergunta a Gmará, viramos a página, como a Neymar vai explicar a nossa Mishnah? Conforme a Baia, a novidade da Mishnah é que, justamente sobre esse caso, que se uma testemunha assinou, outra testemunha foi testemunhar oralmente, não é como se os dois tivessem assinado. A Meimar diz que é sim como se os dois tivessem assinado. Então qual é a novidade de nós da Mishnah? Na Kamash Malan, Deshnaim Bebekushar, que é de Hade Pashut. Fala a Meimar que a Mishnah veio dizer é que um documento normal com uma testemunha tem as mesmas leis do que um documento com as linhas dobradas com duas testemunhas. Dá no mesmo. Matam psura deuraita, af achanam psura deuraita. Assim como no caso de um documento normal com uma testemunha só, esse documento é inválido pela Torá. Assim também, esse documento tem as linhas dobradas e tem só duas testemunhas que assinaram, o documento também é inválido pela Torá. Então, digamos que um marido escreveu um get com as linhas dobradas e somente duas testemunhas assinaram, ele deu o get para a mulher dele, ela não está divorciada pela Torá, está casada com ele ainda. Essa é a novidade do Mishnah falar mesmo, associando os dois casos. Então voltamos ao debate entre a Meimar e a Abai. A Meimar disse que se uma testemunha assinou, digamos, o documento do empréstimo, outra testemunha foi testemunhar oralmente, é como se os dois tivessem assinado. Então, Tedá, fala mesmo a própria sua opinião. Deixa o Ru, Havrai, Rabirimia. A Gemará no Tratado de Sanedrim nos conta que Rabi Irmia foi expulso do Beit HaMidrash. Os sábios do Beit HaMidrash, da sala de estudo, não gostaram como Rabi Irmia perguntou uma pergunta e expulsaram ele do Beit HaMidrash. Depois, mandaram perguntar para Rabi Irmia uma pergunta. Vamos ver várias versões do que foi perguntado para Rabi Irmia. A mesma sucede que essa foi a pergunta. Qual é a lei se uma testemunha assina o documento? Outra testemunha vai testemunhar oralmente no tribunal. Será que é como se os dois estivessem assinado? Mal jeito estar fundo. A língua de Tanakama de Rabi Shua ben Korcha Lotibailach. Falaram para Rabi Irmia. Essa pergunta nem começa conforme Tanakama, que discute com Rabi Shua ben Korcha. Então, é um debate que refere ao Tratado de Sanedrim. Em resumo, disse Rabi Shua ben Korcha o seguinte. Digamos que uma testemunha vai para o tribunal e diz que o devedor deve 100 reais ao credor. Esse empréstimo aconteceu no domingo. Assim diz essa testemunha. Foi uma outra testemunha no tribunal e disse que o devedor deve 100 reais ao credor e o empréstimo aconteceu na segunda. Fala Rabi Shua ben Korcha, mesmo que seja uma diferença entre os dois testemunhos, o conteúdo é o mesmo, que o devedor deve 100 reais ao credor, então o devedor tem que pagar. Assim fala Rabi Shua ben Korcha. Tanakama, que discute, sustenta o seguinte, que as duas testemunhas, para serem somadas, para serem consideradas um par de testemunhas, tem que testemunhar sobre a mesma coisa. Se um diz que o empréstimo aconteceu no domingo, e outro diz que o empréstimo aconteceu na segunda, eles não se somam. Fala Tanakama, é como se fossem duas testemunhas individuais, dois Ederhad, que vieram testemunhar. Não é considerado como um par de testemunhas. Então, numa situação dessas, é como se uma testemunha só foi testemunhar contra esse devedor. O devedor pode jurar que não deve nada ao credor e não tem que pagar nada. Então, falaram os anos para a Bíblia, conforme está na cama, a pergunta nem começa. Conforme está na cama, os dois têm que testemunhar que o empréstimo aconteceu no domingo, no nosso caso. Tem que testemunhar sobre a mesma coisa. Mesmo que os dois assinem um documento, ou os dois vêm no tribunal testemunhar oralmente, os dois testemunhos não se somam. Então, com certeza, fala Agmará, que no caso que uma testemunha assinou, outra testemunha foi oralmente testemunhar, eles não se somam, não é como se os dois tivessem assinado. A pergunta começa com Fadri Rabi Shua ben Korcha. Shnayim bichtav, shnayim al peh, odi mitzarfe, valei dechad bichtav, valei dechad al peh, lo mitzarfinen. O Dilma Loshna, Rabi Shua ben Korcha diz, como a gente viu, que se uma testemunha diz que o empréstimo aconteceu no domingo, outra testemunha diz que o empréstimo aconteceu na segunda, os dois testemunhos se somam e o devedor tem que pagar. A questão é, será que essa é a lei, conforme Rabi Shua ben Korcha, somente os dois ou assinaram, ou os dois vieram oralmente testemunhar, aí o testemunho deles se soma, mas se um assinou, o outro veio oralmente, eles não se somam, ou será que não faz diferença? Será que nesse caso, perguntaram para a Bíblia, é como se os dois tivessem assinado? Shalach leu ani ene kedash shalach temli. Fala a Bíblia, uma vez que ele foi expulso do Beit HaMidrash, ele não merece responder essa pergunta. Ela carta da Talmidchem notashe itzarfu. Porém, falou a Bíblia, indicando a sua própria opinião, que os alunos deles, desses que perguntaram, eles pensam que, conforme Rabi Shua ben Korcha, é assim como se os dois tivessem assinado no documento. Mesmo que um assinou, outro veio testemunhar oralmente, é como se os dois tivessem assinado. Então, Rabi Irmia também veio indicar a sua própria opinião. Então, disse a mesma uma palavra para a sua opinião do que disse Rabi Irmia. Amale, anan, achimat, nala. Fala Rashi, que o que perguntaram para Rabi Irmia é outra coisa completamente. Deixalhule, havrale, Rabi Irmia, shnaim, sheidu, echad, bedin, zeh. Ve'echad bedin ze, mal she'avou bedin etzel bedin ve'isarfum. Fala Rashi, que perguntaram para Rabi Irmia, não tem nada a ver com esse caso de Ameimar. E não tem nenhuma prova para nenhum dos lados. O que perguntaram para Rabi Irmia é o seguinte. Uma testemunha foi para o tribunal A, dizendo que o devedor deve 100 reais ao credor. Outra testemunha foi para o tribunal B e testemunhou a mesma coisa. A questão é, será que os dois tribunais devem se juntar para obrigar o devedor a pagar? Ou será que não? Na prática, eles não escutaram juntos o testemunho dos dois. Ou será que eles sim podem se juntar? Porque um tribunal escutou um testemunho de uma pessoa e o outro de outra pessoa. Será que eles podem se juntar ou não? Então, ali vai estar na cama de Rabi Natan, Loti Bailach. Falaram os seres para Rabi Irmia, conforme está na cama que discute com o Rabi Natan, a pergunta nem começa. Então, é um outro debate que refere ao Tratado de Sanedrin. Tanakama sustenta o seguinte, que, digamos, uma testemunha vem no tribunal e diz que o devedor deve 100 reais ao credor. Depois vem uma outra testemunha e diz a mesma coisa. Fala Tanakama, que discute com o Rabi Natan, que eles não se somam. Não é como se fosse um par de testemunhas que veio testemunhar, porque eles não vieram ao mesmo tempo. Então, conforme Tanakama, essa pergunta nem começa. Da filo Bechad Beidina, Nami no Mitzafe. Conforme Tanakama, mesmo que os dois vêm no mesmo tribunal, se eles não vêm ao mesmo tempo, eles não se somam. Então é óbvio que se um veio num tribunal, outro veio no outro tribunal, o testemunho deles não se soma. A pergunta começa conforme Rabi Natan. Rabi Natan diz que se uma testemunha vem num tribunal e outra testemunha veio no mesmo tribunal depois, o testemunho deles se soma, se eles dizem a mesma coisa. Então, a pergunta conforme Rabi Natan é a seguinte: Bechad Beidina de Mitzarfi, Ava Betre Beidina no Mitzarfi, Odi Maloshna, será que essa lei só se aplica se os dois vêm no mesmo tribunal? Mas se eles vêm em tribunais diferentes, não? Ou será que não faz diferença? Será que conforme Rabi Natan, os dois tribunais vão se juntar? Porque cada tribunal recebe o testemunho de uma pessoa, eles juntos têm que receber o testemunho dos dois. Como fica a lei? E Rabi disse a mesma coisa que antes, ele não merece responder, mas parece para os alunos que os dois tribunais sim devem se juntar conforme Rabi Natan e obrigar o devedor a pagar. Mar Barchia Amar Afishal Khule. Fala Mar Barchia. A pergunta para Rabi foi outra completamente. שניים שעידו בבדין זה וחזרו ועידו בבדין זה. מהו שיבוא אחד מכל בדין ויצטרפו? מה סוסי אינטרסנט? דואס אסימי אספרום פראו טריבונאו אה, גזי כדבדור דאבי סי חייז או כדור פורזי. כאילו הוא כדור וקוברה ג'בידו דבדור, דוי זויזיס, דוס טרייס, ויאז'רו, סוברו סאו טרסירו זויז. אז דואס אסימי אספרום פראו סיבום טריבונאו, איתסטימוי אהרון לה, המזמה כל זה הקונטסט, דוי זויזיס ויאז'רו, סוברו סאו טרסירו. E a mesma coisa no terceiro tribunal. A questão é, será que esses três juízes devem se juntar e obrigar o devedor a pagar ou não? Prepararam para a Bíblia que conforme a Bíblia está na pergunta, nem começa. Assim conforme a Bíblia está, se uma testemunha vai para um tribunal, outra testemunha vai para um outro tribunal, os dois tribunais se juntam, é óbvio que essa mesma lei se aplica aos juízes. Os três juízes devem se juntar, porque os juízes são mais meticulosos, mais cautelosos do que testemunhas. Então, se testemunhas que vieram para tribunais diferentes são consideradas que vieram para o mesmo tribunal, porque o tribunal se junta, então é óbvio que se duas testemunhas foram para três tribunais, os três juízes, um de cada tribunal, podem se juntar e obrigar o devedor a pagar. Se essa é a lei no caso das testemunhas, que são menos cautelosos que juízes, é óbvio que essa mesma lei vai se aplicar aos juízes que são mais cuidadosos. A pergunta começa conforme Tanakama, que discute com o Rabi Natan. Edimu de lo mitzarfinan, avaldayana mitzarfinan, odima loshna. Será que Tanakama só disse, no caso das testemunhas, uma testemunha vai para um tribunal e outra testemunha vai para um outro tribunal, ou se os dois foram para o mesmo tribunal em momentos diferentes, eles não se somam? Talvez essa é a lei só no caso das testemunhas, que são menos cautelosos que juízes. Mas os três juízes poderiam sim se juntar? Ou será que não faz diferença? Será que conforme está na cama, uma vez que cada juiz escutou um testemunho diferente, então talvez eles não podem se juntar? Então, perguntando para Rabi Meir essa questão. Shalach leu anini, kedai shatem shalach temli, lakach da temida chemotar shi itzarfum. Fora a Bíblia que não merece responder, mas parece para os alunos que esses três juízes sim podem se juntar e obrigar o devedor a pagar. E essa também é a opinião de Rabi Meir. Ravina Amar, Achishal Hule. Ravina disse que o que perguntaram para a Bíblia é uma outra coisa. Trouxeram um documento para o tribunal autenticar. E os três juízes confirmaram que o documento é autêntico. Eles foram assinar e um deles faleceu. Então a questão é: será que os juízes que vão assinar, os dois juízes que sobraram, devem escrever que éramos três juízes, mas um faleceu? Será que eles têm que escrever isso ou não? Será que essas pessoas que escrevam que eles eram três juízes e dois assinem e já se entende que um faleceu? E fora a Bíblia que não merece responder, porque ele foi expulso do Beit HaMidrash, mas parece para os alunos que eles devem sim escrever isso. Eles devem escrever que eram três juízes e um faleceu, porque na prática só dois vão assinar. Vocês vão dizer que eram três juízes e só dois assinam, parece estranho. Então eles devem sim escrever isso no documento. Depois que Rabi respondeu a pergunta, seja qual foi a pergunta, os sábios do Beit HaMidrash convidaram Rabi de volta a participar do estudo lá. Isso fala que nós paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver uma nova Mishnah, que vai estar de uma situação que existe uma contradição no texto do documento, ou parte do texto está apagada. O que você faz numa situação dessas? Amanhã eu comento mais, né, pessoal? Amém, amém.